os sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas, belas e gordas, que se puseram a pastar a verdura. Mas eis que saíram em seguida, do mesmo Nilo, 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. E o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então, o copeiro-mor disse-lhe: "Vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me meter na prisão, em casa do chefe da guarda, com o padeiro-mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhes nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo e o outro foi pendurado." O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: "Tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques." "Não sou eu", respondeu José, "mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável." O faraó disse então a José: "Em meu sonho, eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar a verdura. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta altura, despertei. E tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas, cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas, medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida. E as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isto aos mágicos. Nenhum deles pôde dar-me a explicação." José disse ao faraó: "O duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos. E as 7 belas espigas, igualmente 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos. E as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó: Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada, por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Seu sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 1/5 das colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó, como provisões a conservar.
As noites de sexta-feira, entre 22 e 23:30, os anões de jardim se reúnem na praça mais próxima do bairro para ouvir o programa À Noite, Todos os Gatos São Pardos.
O que é? Como diria o saudoso Gonzaguinha, o que é a psicanálise? Afinal, o analista seria um mágico ou um sábio que lida com adivinhações? Não. É só mais um humano que se recolhe em um cárcere simbólico, tal como o filho de Jacó, José, e que atravessa um deserto. Mas é nessa travessia em que ele se prepara tanto para dar interpretações boas, libertadoras, quanto de morte e de penúria. Uma missão divina, poderíamos dizer assim. Mas José não foi lembrado no cárcere porque fez boas previsões, e sim porque fez previsões corretas. O psicanalista, ele seria um estrangeiro dentro da sua própria clínica? Quantas culturas ele conhece?
Os sonhos parecem ser uma preocupação de milhares de anos. O Plínio Tsai nos falou dos Vedas e dos Budas e dos budistas de milhares de anos. O Danilo Furlan lembrou a passagem da Bíblia, onde José interpreta os sonhos do faraó. Agora vamos ouvir a atriz Flávia Couto e o ator Pedro Guilherme em um fragmento de um diálogo entre Antonin Artaud e Anaïs Nin. Um diálogo entre Antonin Artaud e Anaïs Nin, que faria parte da obra de teatro que eles estão levando adiante toda sexta-feira, às 20 horas, e que se chama O Amor e a Peste. O Amor e a Peste. Esse trabalho eles fazem por internet, não? Devido às circunstâncias que estamos todos passando com a pandemia. E eles estão reinventando o teatro. Por isso, achei interessante retomar esse fragmento de Artaud e Anaïs Nin, que nos fala, de alguma forma, dos sonhos.
Os olhos de Artaud, negros de langor. No momento em que as pálpebras se beijam, as pupilas se dirigem ao alto e eu não vejo senão o branco, o clarão. As pálpebras caem sobre a brancura, um gesto lento sobre a carne. Mas o fato de que eu nasci completamente sobre os signos da água divertiu Artaud. Ele disse que isso
te convém perfeitamente.
Uma vez que ele me via feito de uma matéria deslizante
como aquela de um peixe.
Difícil de agarrar.
mesmo se a gente pode sentir.
O que ele quis dizer com isso?
Eu nunca acreditei encontrar em alguém a minha loucura. Anaís tem o mesmo silêncio que eu. Ela é a única pessoa diante de quem o meu próprio silêncio não me incomoda.
Você estava tão bonito no papel de monge apaixonado por Joana d'Arc, no filme de Karl Dreyer.
Muitas coisas nos aproximam, mas sobretudo uma, o nosso silêncio.
Os olhos profundos de místico, como se brilhassem no fundo de uma caverna, profundos, sombrios e misteriosos.
Às vezes eu fico cego. E eu tenho medo que o destino segue ela também e que ela perca de repente o contato com todas essas descobertas, com essa vida que deve fazer o seu maravilhamento.
Ser beijada por você é como me sentir tragada para a morte, para a loucura.
Eu tenho medo que o seu corpo de repente seja arrastado e faça com que ela não me reconheça mais. Ou num desses períodos em que eu estou separado de mim mesmo. A decepção que ela vai sentir faça com que ela deixe de me reconhecer e que eu a perca e reperca completamente.
Sua intensidade é obscura, é bastante apavorante.
As pessoas pensam que eu sou louco. Você me acha louco? Eu te amedronto?
Não. Eu acho que você é o surrealista que os surrealistas renegaram. A silhueta magra e fantasmagórica que assombra os cafés, mas que nunca é visto no balcão, bebendo e rindo na companhia dos outros. Eu experimento uma sensação quase dolorosa diante da exaustão da sua expressão. Eu vejo no seu olhar uma dor, mas também uma luz, um clarão.
Meu espírito, minha vida, é uma série de iluminações de eclipses. Esses eclipses que acontecem em mim, acontecem também em torno de mim, em tudo aquilo que eu toco. E eu não quero ser, para quem se aproxima de mim, uma decepção.
Não, você não é uma decepção. E esses eclipses que você provoca iluminaram também partes em mim até então submersas, escondidas. Então vem, chama o melhor de mim mesma, exorciza e faz nascer um eu que os outros não conhecem.
Eu nunca acreditei encontrar em você a minha loucura. Que alegria divina de crucificar um ser tal como você. Você que é tão evanescente.
Eu não quero dizer que eu vou deixar de ser quem eu sou, mas eu tenho muito a te dar.
Tão multiforme, tão fugidia.
Você não me conhece pelo meu passado, mas pelo que eu sou e serei com você.
Que êxtase te sentir inteira, seus sentimentos instáveis, mutantes.
Você me atormentará pelas minhas raízes humanas?
Você que não se dá nunca. Meu amor, meu amor. Eu sinto em você um mundo de coisas que pedem para nascer, se encontrarem o exorcista adequado.
Mas eu me sinto perfeitamente inocente, e portanto eu faço mal, e eu devo estar possuída pelo mal nesse momento, porque eu não sinto remorso nenhum no cara a cara com você, Arthur. E eu tenho a consciência que eu estou saciando uma espécie de revanche contra os homens. Eu estou movida por uma força satânica que me faz seduzi-los e depois os abandonar. Mas a você eu não quero fazer o mal. Essa aparência multiforme que você falou é verdadeira. Eu faço mal, eu faço muito mal. E tudo que eu sei é que eu sofro ainda mais do que aqueles que eu sei que eu faço mal. Para mim é um mistério terrível que meu terapeuta não pôde elucidar.
O que que você faz no seu terapeuta? Você seduziu ele? Fez com que ele se apaixonasse por você? Você fez mal a ele. Por que é que você dá a todos essa sensação de sedução, de enganação, de superficialidade, de maldade, de crueldade, ou é só uma aparência?
Escuta, eu trago a vida, o sonho, o calor, aqueles que eu amo, mas também a dor. Ah, Arthur, aqueles que trazem a luz, o calor, o fogo, trazem também o mal.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez.
Na mitologia grega, encontramos um personagem muito especial, é o Morfeu. Em grego, Morfeu significa algo assim como morfê, vem de morfê, significa algo assim como forma. Bom, de alguma forma, Morfeu é o deus dos sonhos. É o deus dos sonhos, é o filho da personificação do sonho, né? E era o encargado de levar os sonhos para os reis, os imperadores, os governantes, digamos assim. Há algumas teologias antigas que dizem que o principal dos oniros, os mil filhos engendrados por Hipnos, o sonho, e Nyx, era justamente este Morfeu. Ele é representado figurativamente com asas e que voa de alguma forma rapidamente, e isso lhe permite ir desde o lugar onde estão os deuses a qualquer canto da terra. Assim, então, Morfeu era o encarregado de induzir sonhos a quienes estavam dormindo, e por adoptar uma espécie de aparência humana, poderíamos dizer, eles entravam em uma relação de confiabilidade, poderíamos dizer assim, não? Então ele podia maquiar-se entre os humanos e fugir, mas também fugir das maquiações, das questões dos deuses. Um dia, Zeus percebe que Morfeu está entregando os segredos dos deuses para os mortais, nos sonhos. E é aí que Zeus, então, acaba castigando Morfeu. Né? De aí que Morfeu entra na espécie de mitologia popular, das narrativas populares, com as expressões como estar nos braços de Morfeu, que significa sonhar, e obviamente dormir também. Não? Os médicos gregos de algum modo cultuavam a Morfeu em santuários, em oráculos e nos templos de Esculápio. Esculápio era o deus da medicina, onde ele de algum modo era evocado através de rituais que consistiam em banhos, em jejuns, se faziam queimas de incensos, se faziam músicas, cânticos. Este tipo de prática era feita por médicos e por pessoas que cultuavam a questão da saúde, mas também era realizada por um grupo filosófico que eram os pitagóricos. Os pitagóricos achavam que precisavam ter uma boa forma de dormir, porque quando dormiam, eles tinham sonhos e os deuses se comunicavam com eles através dos sonhos, não? Então era preciso que o trabalho de vigília de um membro da cofraria, do grupo dos pitagóricos, tivesse um tipo de prática que o conduzisse da manhã cedo até o final do dia, de um modo tranquilo. Ele primeiro fazia exercícios militares, por exemplo, os pitagóricos faziam exercícios militares em campo, suavam bastante, depois preparavam comida, muitas vezes a comida que preparavam colocavam na mesa e pediam para os escravos comerem a comida. Enquanto eles meditavam acerca da abstinência, acerca da escassez, acerca da austeridade também. E depois passavam aos estudos, primeiro a música, depois a matemática e por fim a filosofia. E no final do dia faziam como esses médicos gregos, faziam banhos, algum tipo de dieta, de comida, para não ir ao sonho, para não ir a dormir com o estômago pesado. Se fazia queima de incensos, se tocava a cítara, e finalmente se colocavam azeites no corpo, e finalmente terminava o dia e eles iam dormir, pensando em que em algum momento os deuses entrariam em contato.
Todos os gatos são pardos.
O cinema parece uma forma de sonho. O cinema parece colocar-nos em um sonho. E às vezes em um pesadelo. A cor púrpura parece um sonho. De alguma forma nos identificamos com certos personagens de alguns filmes onde podíamos dizer que realizamos nosso sonho. Assim como Freud dizia que o sonho é a realização do desejo, e não apenas o anseio. Nós realizamos o desejo, segundo Freud, no sonho, na forma de sonho. Nós também realizamos o desejo na fantasia. Quando nos fantasiamos, realizamos um desejo na fantasia. O cinema parece funcionar da mesma forma. Parece como um sonho ou como uma fantasia. Nós realizamos nosso sonho através dos personagens de um filme. Mas também nós temos pesadelos. Se o sonho é a realização do desejo, o pesadelo se configura nos filmes de terror. nos filmes de suspense, mas mais especificamente nos filmes de terror. O filme de terror tem a particularidade de nos colocar em uma posição, geralmente, de identificação com a vítima. E a vítima é justamente um sujeito que está à mercê do que podíamos dizer, como diz Lacan, um grande outro. Quer dizer, aquele Jack, o estripador, o sujeito da serra elétrica, ou qualquer outro que aparece, Freddy Krueger, que aparece assombrando a cada um dos personagens que estão no filme, de algum modo nos coloca nessa relação entre um sujeito que se torna objeto da crueldade de um grande outro, que não tem limites com sua crueldade, não tem limites com a satisfação de sua crueldade. Assim parece que o cinema nos faz sonhar e também nos faz ter pesadelos, ou se quiserem, o cinema é sonho nos filmes de realização de desejo e também é pesadelo nos filmes de terror, onde somos objeto da crueldade do outro.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.